Então, ontem nós falamos um pouco sobre a obra da cruz e hoje nós vamos falar sobre a nossa resposta a isso. Resposta que nós devemos dar ao que Cristo fez na cruz. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos recapitular rapidamente, e na verdade não é nem recapitular, porque, como você sabe, ontem nós nem falamos exatamente do que estava escrito aqui na apostila. Então você pode abrir sua apostila na página 17, e nós vamos olhar os pontos rapidamente, ler alguns versículos e passar adiante, para que você tenha um conteúdo bíblico e teológico na sua mente, porque por meio dos conceitos, dos versículos, isso pode segurar, apreender a experiência subjetiva que você teve com o Espírito Santo, ok? Os versículos não substituem nossas experiências não substituem os versículos, a Bíblia e o ensino, mas eles se complementam. O ensino segura as experiências subjetivas com o Espírito Santo dentro de nós. Então, você abriu aí na página 17 sobre quem é Cristo, ok? A aula não é exatamente sobre quem é Cristo, não é uma aula sobre cristologia, que é muito importante estudar, é mais sobre soteriologia, a natureza da obra de Cristo para nos salvar, ok? Então, a aula, na verdade, se você olhar em negrito aí, ó, é sobre expiação. Ou seja, a definição é que expiação é a obra que Cristo fez em sua vida e morte para obter para nós a nossa salvação. Então, existem três verdades a respeito da obra de Cristo e sua expiação que nós vamos tratar nessa aula, ok? É a causa da expiação, a necessidade da expiação e a natureza da expiação, ok? Três realidades que envolvem a obra de Cristo na cruz que você precisa entender para ter uma compreensão maior a respeito da obra dele. E aí o ponto A aí, dentro de a causa da expiação, o primeiro ponto, a causa da expiação, letra A, justiça e amor. Eu queria que alguém abrisse para mim em 1 João 4:10 e outra pessoa abrisse em Romanos 3:25. Quem é o candidato para abrir em 1 João 4:10? Quem? Ok, então 1 João 4:10, mas é rápido. 1 João 4:10 e Romanos 3:25, ok? Em 1 João 4:10, nós vamos ver a palavra propiciação. E em Romanos 3:25, nós também vamos ver a palavra propiciação. Propiciação significa sacrifício que afasta a ira. Ou seja, fala sobre aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Deus é o Criador, Deus é santo, Deus é justo. E nós somos maus, incuráveis, iludidos e religiosos. E, portanto, a ira de Deus pesa sobre a nossa cabeça, como diz Romanos 1:18 e Efésios 2, versículo 3. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda injustiça e impiedade. Ou, como dizem Efésios, somos por natureza filhos da ira. Então, a ira de Deus está sobre nós. E para desfazer com esse elemento da ira de Deus sobre nós, foi que o Senhor Jesus morreu na cruz para fazer propiciação em relação à ira de Deus por nós. Ele absorveu nele mesmo a ira de Deus. E em 1 João 4:10 fala a causa dessa expiação, dessa propiciação. Então, lê em voz alta aí, João. Isso. Então, qual foi a motivação de Deus em enviar o seu filho como propiciação pelos nossos pecados? Amor. Está muito claro aí. O amor foi que motivou Deus a fazer Jesus como sacrifício propiciatório. Quem é que vai ler Romanos 3:25?
Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes nossos pecados anteriormente cometidos.
Exatamente. Então, em 1 João 4:10, nós vemos que o amor motivou isso. Mas agora em Romanos 3:25 nós vemos que é para a demonstração da sua justiça. Então, o amor motivou Deus a entregar Jesus como sacrifício propiciatório, mas a justiça definiu como esse sacrifício deveria ser feito. Na verdade, a justiça exigiu que um sacrifício fosse feito. Algumas pessoas poderiam pensar assim, mas se Deus é amor, não bastaria só ele perdoar, por que que tem que ele fazer um sacrifício? Porque ele é Deus, ele é santo. Okay? Então, o amor motivou Deus a nos salvar. E a justiça definiu como que essa salvação deveria se proceder, por meio da obra de Cristo na cruz. Ok? Então, essa é a causa da expiação. É o amor e a justiça. Nós costumamos dizer que, na cruz, a misericórdia e o amor foram manifestos e a justiça foi satisfeita. Na cruz é onde o amor e a justiça de Deus se beijam. Ok? Perfeito. Então, ponto de número 2, a necessidade da expiação. Antes de eu passar para o próximo ponto, esse ponto 2, alguém tem alguma dúvida sobre isso, a causa da expiação? Sobre isso, não sobre dinossauros, piercing, tatuagem e predestinação. Sobre esse ponto que eu falei. Alguém tem? Ok. Então, ponto de número 2, a necessidade da expiação. Ok? A pergunta basicamente é, Deus precisava nos salvar? Não. Deus não precisava, não era necessário no sentido de ele ser obrigado a isso, de ter algo externo a Deus que o obrigasse a nos salvar. Se você ler em 2 Pedro 2,4, diz que Deus não poupou os anjos que pecaram. Se Deus não poupou os anjos, ele não precisaria nos poupar também. Então, o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, sua salvação, não vem porque Deus tinha que fazer isso, mas vem porque Deus quis fazer isso. Ok? É diferente. O amor de Deus por nós não vem por algo que ele viu em nós e gerou então amor dele em nós. Vem porque ele decidiu nos amar. É o que está escrito em Romanos 9, versículo 15. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele quer e depois ele tem misericórdia. Tem a sua decisão de ter misericórdia e o ato de ter misericórdia dando o seu filho na cruz. Então, o que motivou Deus a nos amar? Nada em nós. Tudo nele. Ok? Então, Deus não tinha necessidade de nos salvar. Deus poderia ter feito o mesmo conosco que fez com os anjos. Mas, e aí os teólogos inventaram um termo sobre a absoluta necessidade consequente. O que é a absoluta necessidade consequente? É, uma vez que ele decidiu nos salvar, uma vez que Deus nos amou de tal maneira, como diz João 3,16. Então, esse amor trouxe a absoluta necessidade da consequência dele nos amar, que é a expiação, sua morte na cruz. Okay? Então, se você ler Mateus 26, 39, o Senhor Jesus está orando. Alguma vez o Senhor Jesus orou sem fé? Nunca ele orou sem fé. Jesus orava acreditando que ele poderia ser respondido por Deus. E ele orou dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passou? Não. Portanto, a resposta está implícita. Não é possível. Não era possível nos salvar sem esse cálice. O nome de quem estava naquele cálice? O que estava escrito naquele cálice? Era o nome de quem? O seu nome. E o que tinha dentro daquele cálice? O vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus, quando orou, se possível, passa de mim esse cálice, não é porque ele estava com medo da cruz dos romanos. Não é porque ele estava com medo da chacota que ele ia sofrer. Não era medo de nada externo e físico. Pessoas na história morreram com martírios muito piores do que o que Jesus sofreu na cruz. Houveram dores piores do que a que Jesus sofreu na cruz. O que Jesus temia é porque ele iria receber, beber o cálice da ira de Deus contra os teus pecados. Ok? E é por isso que ele orou, se possível, mas não era possível. Havia uma absoluta necessidade consequente da decisão de Deus de nos amar. Ok? Vamos ler Lucas 24, 25. A minha versão não é boa para provar esse ponto. Preciso de uma versão mais tradicional. Lucas 24, oi? Alguém me chamou? Qual a versão que é? Ei, leia aí. Lucas 24, 25 e 26. Lê mais alto. Ah, tudo bem. Eu queria uma Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Trinitariana, versão de 1995, tem? Estou brincando. Leia Lucas 24, 25 e 26. Leia bem alto.
Então, lhes disse Jesus.
Vamos ouvir. Padecesse. Ok, mas ainda não falou o que eu queria. Lê aí na sua. Versículo 25 e 26. Ok, as duas não falaram o que eu queria, mas tudo bem. Essa palavra convinha, e a, na sua era como? Era... Não, mas antes, o que ele fala? Convinha. Essa palavra tem a ver com necessidade. Algumas versões falam assim, era necessário, ok? É isso que significa, era necessário que o Cristo padecesse. E em Hebreus 2, 17 diz a mesma coisa. Era necessário, vamos ler aí, Hebreus 2, 17. Hebreus 2, 17 diz, por esta razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Era necessário a expiação, a obra de Cristo na cruz. Era uma absoluta necessidade consequente, ok? Alguma pergunta sobre a necessidade? Não sobre piercing, tatuagem de ossalos, predestinação, espírito, alma e corpo? Não, é sério, é tipo aula, porque eu preguei muito nos outros dias, daí tem que ver se vocês estão entendendo mesmo. Sim, não, é tanta coisa nova que eu nem sei por onde começar. Beleza, vamos continuar. A natureza da expiação, a natureza da obra de Cristo na cruz, a essência, a natureza. Então, a natureza da expiação, ela é de natureza dupla, ok? Tem a ver com a obediência ativa de Cristo, ou seja, o que é obediência ativa? É aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Ele fez aquilo que nós deveríamos de ter feito. E sua obediência passiva, que é aquilo que ele não fez. Ou seja, que ele permitiu que fizessem com ele. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matador. O que é isso? Uma obediência passiva de uma ovelha. Ele estava quieto, ele estava calmo e ele permitiu que fizessem com ele. Ele decidiu, ele permitiu, mas os outros foi que fizeram com ele, entendeu? Então, existiam duas coisas que nós deveríamos de fazer como cristãos. Existem coisas que nós devemos fazer, e existem coisas que nós deveríamos nos calar e deixar que fizéssemos conosco, mas nós não conseguimos, porque nós somos maus como seres humanos. E o Senhor Jesus, então, obedeceu a Deus em nosso lugar, obediência ativa, e sofreu a punição dos nossos pecados, obediência passiva. Ok? Vamos ler algumas passagens para entender isso. Uma passagem sobre obediência ativa de Cristo, obediência de Cristo em nosso lugar, Romanos 5, 19. Achou? Assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Qual é o assunto aqui em pauta? Obediência. Ok? Ele está dizendo que, por meio da desobediência de um só homem, quem é esse um só homem que desobedeceu? Adão. Ok? Esse é o assunto de Romanos 5, do 12 ao 21, Adão e Cristo. Então ele está dizendo que pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Vamos lá, vamos ser sinceros agora aqui. Você não acha injusto esse negócio de Adão desobedeceu e eu ser condenado como pecador por algo que eu não estava lá na hora de fazer? Não parece injusto? Claro que parece injusto. Normalmente parece injusto, né? Então você tem que primeiro pensar numa coisa assim, beleza. Se você acha injusto que a desobediência de um só homem tornou muitos pecadores, você também tem que achar injusto a obediência de Jesus tornar você justo, né? Primeira coisa é isso. Se é injusto o fato de Adão ter pecado nos condenar, então também é injusto o fato de Cristo ter obedecido nos salvar. Essa parte ninguém reclama, né? Interessante. Por que será, né? Mas, na verdade, a questão é a seguinte. Adão era o que nós podemos chamar de um cabeça federativo. O que é um cabeça federativo? Um líder de uma federação, de uma nação, de um reino, de um povo, ok? Presidente, por exemplo, da República é um cabeça federativo. Lá vou eu usar exemplo do presidente de novo, vai dar problema no meio do caminho com a Tininha. Tudo bem! Estou brincando. Vamos supor que o presidente da República fosse até o Irã e ela começasse a fazer tudo errado lá e ela declarasse ela sozinha guerra contra o Irã. O Irã ia tirar a bomba só na casa dela? Hã? Não. Ia atrás da gente, porque ela é nossa representante lá. Assim como a presidente é nossa representante diante de outras nações, Adão era nosso representante, o nosso cabeça da nossa federação, diante de Deus no Jardim do Éden. Por isso, quando ele pecou, todos ficaram debaixo de condenação. E Jesus é um novo cabeça federativo, ele é o líder de uma nova humanidade, e ele então representa essa nova humanidade da qual você deve fazer parte. Entendeu? É por isso que a obediência de um e a desobediência de outro torna pecador e justo. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então não é só o que Jesus fez na cruz que nos justifica, que nos salva. É o que ele fez durante toda a sua vida. Abra aí em Mateus capítulo 3, versículo 15. Mateus 3, 15. Diz assim: e Jesus lhes respondeu. Bom, deixa eu só contextualizar você aqui. Jesus está entrando no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista fala: para tudo. Como assim? Eu vou te batizar, cara. Eu que tenho que ser batizado por você. Aí Jesus fala. Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto assim, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus precisava ser batizado? Jesus tinha pecado para então ser batizado? Jesus não tinha pecado para ser batizado. Jesus se batizou por quê? Por causa de você. Ele fez aquilo que você deveria ter feito. E naquele momento, eu acredito particularmente que a partir daqui, não só na cruz, Jesus começou a carregar os nossos pecados. Eu creio que na cruz ele consumou a expiação pelos nossos pecados, mas desde ali ele começou a carregar, porque ele entrou numa identificação de obediência por nós. Ok? Mas é um pensamento meu. Você fica com o seu, se você gostar, você pode abraçar o meu. Beleza? Então o Senhor Jesus é o nosso cabeça federativo, nos representando diante de Deus e obedecendo a Deus no nosso lugar. Na apostila aí tem um versículo de Filipenses 2,9, tem? Tem, né? Então risca e escreve 3,9. Tá errado. Paulo diz que ele quer ter justiça que procede da fé em Cristo. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a obediência de Cristo também, então, ser um meio de Deus nos salvar? Dúvida? Pergunta? Mas está escrito muitos, mas se você ler um versículo antes, está escrito todos. Tá? Então, em Romanos fica variando entre muitos e todos, muitos e todos, muitos e todos, várias vezes. E esses versículos são base para, por exemplo, doutrinas como universalismo, como, quando ele diz que por meio do que Cristo, por meio do que Adão fez, todos se tornaram pecadores. Por meio daquilo que Cristo fez, todos se tornaram justos. E aí se conclui, então, que todo mundo é salvo, que ninguém vai para o inferno, e isso é uma heresia. Então, por isso que, graças a Deus, Paulo colocou também muitos, ok? Que são aqueles que creem em Cristo que vão ser salvos. Ok, então, segundo ponto. Que foi? O sofrimento de Cristo em nosso lugar. Ok? Sua obediência passiva. Não foi somente na cruz, mas durante toda a sua vida, o Senhor Jesus, ele passou por sofrimento. Se você ler o relato da tentação, já parou para pensar que Deus estava diante de Satanás em jejum? Jesus precisava jejuar, no sentido de necessidade? Não, ele não precisava praticar as disciplinas espirituais para orar, porque ele era Deus a quem nós oramos, beleza? E ele mesmo orava. Já pensou que Deus orava para Deus? Coisa interessantíssima. Deus fazia devocional e jejum, logo faça, beleza. Então, o Senhor Jesus está ali no deserto, diante de Satanás. Sabe o que Jesus poderia ter feito? Pisado Satanás, que nem uma barata, assim, ó. Na hora. Mas foi uma obediência passiva. Ele não revidou com as armas de ser Deus. Ele passivamente ficou ali. E como homem, ele foi tentado. Ele não precisava. Ele podia arrebentar com tudo. Mas ele fez aquilo que nós deveríamos fazer. Resistir às tentações e responder a elas por meio da palavra de Deus e não por meio da sua própria palavra. Então, Jesus sofreu isso em nosso lugar. Hebreus 5, versículo 8, diz que o Senhor Jesus, creio que é esse versículo, espero não estar errado, aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Deus não aprendeu, ok? Deus não passou por algum tipo de evolução quando o Senhor Jesus morreu, então Deus aprendeu alguma coisa, porque o nome disso é modalismo e isso é uma heresia. Deus não muda porque quando você é Deus, sabe, não dá para mudar, porque tudo muda para se encaixar em quem você é. Se você mudar é porque você tem imperfeição. Pensa, se Deus muda, ele muda para pior ou para melhor? Hã? Se Deus mudar, ele muda para pior ou para melhor? Hã? Ele muda para... Vamos lá, gente! Não, mas quem sabe ele muda? Porque ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Se Deus mudar, ele muda para melhor ou para pior? O que você acha? O que você quer que Deus muda? Para pior ou para melhor? Para melhor. Então, se Deus pode mudar para melhor, é sinal que ele ainda não é totalmente bom como ele poderia ser, então nós não podemos confiar nele totalmente. Porque quem sabe ele não é esse Deus totalmente bom que nós queremos que ele seja. Né? E se ele pode mudar para pior? O quanto pior será que ele pode se tornar? Imagina se Deus fosse mal. Tipo assim, mal e todo poderoso ao mesmo tempo. Ah! Não tem... Ai! Acordou, né, filho? Então, não tem o que fazer. Imagina. Então, não foi Deus, foi Jesus, como filho do homem. Ele, Jesus, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ok? Beleza? Então, tem esse sofrimento durante a sua vida. Isaías 53, vamos ler. Isaías 53, 3. Isaías 53, 3 diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Muitas vezes nós relacionamos esse versículo apenas com a cruz, mas eu creio que ele tem a ver com toda a vida de Jesus. Sim, Jesus teve discípulos, mas ele também foi muito rejeitado pelas pessoas durante toda a sua vida. Imagina, quando você é rejeitado por alguém, quando alguém te despreza, você pensa assim, nossa, isso é injusto, por que ela está me desprezando? Mas se você começar a analisar dentro do seu coração, você vai ver que provavelmente existem coisas em você que poderiam ser base para as pessoas se desprezarem. por mais doloroso que seja, ser desprezado por alguém, ser rejeitado por alguém. Mesmo assim, existem talvez bases no nosso coração, no nosso procedimento, que dão base para a pessoa nos rejeitar. Mas Jesus não tinha nada disso. Você imagina que tipo de rejeição ele sofreu, sendo que essa era certamente totalmente injusta, inclusive por meio de Judas? É terrível. Ele sofreu isso. Ok? Mas não só isso, ele sofreu a dor da cruz. Ele disse aos discípulos, em Mateus 26, 38, minha alma está triste até a morte. Isso também faz parte da sua obra de expiação, sem entristecer. E, óbvio, também a dor física e a morte física. Mas de tudo isso, a pior de tudo que o Senhor Jesus sofreu é a dor de carregar o nosso pecado. Você gosta? Você agora, como cristão, tem mais condições de dizer isso. Você fica feliz quando você peca? Claro que não. Se você é cristão, você não fica feliz quando você peca. Porque você tem a natureza de Deus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, que gera esse arrependimento, esse nojo em relação ao pecado. Agora, pense em Jesus que nunca, por nenhum segundo, gostou do pecado e pecou. Imagine agora todo o nojo de todos os teus pecados vindo sobre a alma dele. Que sentimento que ele deve ter tido. Entende? Foi terrível. Sua alma abominava totalmente aquilo. Vamos ler 2 Coríntios 5:21. Alguém leia aí numa versão tradicional. 2 Coríntios 5:21. Diz mais ou menos assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, nunca conheceu pecado, nunca pecou. Deus o fez pecado. Esse versículo é um dos mais difíceis da Bíblia de se interpretar. Porque você não pode dizer que Jesus pecou, mas você não pode dizer que o versículo não está dizendo que Deus o fez pecado. E no século 21 diz que ele fez um sacrifício pelo pecado. Eu acho bonitinho, mas eu acho... parece que tira um pouquinho o mistério. Basicamente, eu acredito que, de alguma forma, ele era pecado naquela hora. Ele era abominável naquela hora. Ele era uma coisa ruim naquela hora. A natureza do pecado, não sei explicar, faltam palavras. Mas, basicamente, a ira de Deus e a justiça de Deus veio sobre o pecado, porque o pecado estava sobre ele. Sem ele ter pecado, mas estava sobre ele. Ok? Então, imagina o ódio, o nojo que Jesus sentiu de tudo aquilo que havia, que ele mais odiava, estar vindo sobre ele. E é aquilo que eu falei ontem, que eu testemunhei, a questão da pessoa, tanto a dor de uma pessoa que foi molestada sexualmente, quanto o tormento mental de quem molesta sexualmente a pessoa. Imagina a dor psicológica dessas duas pessoas. Estava sobre ele. Imagina a dor, a perturbação mental de um assassino e a raiva de sentimento de injustiça de quem é assassinado. Estava sobre ele. Os seus pecados. Os meus pecados. Não vamos ser genéricos, né? Os meus pecados e os seus pecados estavam sobre ele. Então ele sentiu isso naquela hora. Deus considerou, está aí na página 18, Deus considerou os meus pecados como se fossem do próprio Cristo e de fato se tornaram dele. Mesmo que ele não tenha pecado, ele se tornou culpado dos meus pecados. É exatamente isso que ele fez na cruz. Ele se tornou culpado dos meus pecados. Ele levou a culpa dos meus pecados na cruz. Mas não é só isso que Jesus sofreu. Jesus sofreu a dor de ter passado por tudo isso sozinho. Por isso que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu solidão, ele sofreu isso sozinho. E também a dor de suportar a própria ira de Deus. Veja, durante toda a história, Deus perdoava os pecados, desde o início. mas ele não tinha executado sua plena ira em relação aos pecados. Então, a ira e o julgamento de Deus em relação aos pecados foram descarregados sobre Jesus na cruz. E é por isso que não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não é porque Deus mudou de ideia, é porque de fato não tem mais nada contra você. Mesmo. Não tem nada que Deus está guardando para quem sabe, e uma hora ele vai... Não tem mais nada. Porque o Senhor Jesus recebeu isso sobre ele na cruz. Ok? Alguma dúvida sobre isso? De receber a ira? É, a ira que Adão... Não sei se eu entendi a pergunta, vou tentar. A ira que Adão merecia, o Senhor Jesus recebeu. Tanto que, bom, vou lá falar uma heresia particular minha, tá? Eu creio que Adão foi salvo, quando em Gênesis 3,15 Deus fala para ele assim, sobre a semente da mulher, a semente da serpente. Então, eu acredito que aquilo ali era o que os teólogos chamam de proto-evangelho, evangelho em protótipo. Então, eu creio que ele foi salvo. Mas salvo por causa de que a ira de Deus ia cair, por causa que deveria ser em relação a ele, lá na cruz depois, né? Então, Jesus era um segundo cabeça recebendo isso, né? Sim, foi o próprio pai que deu o filho. Então, as pessoas não entendem. Mas como assim? Parece uma coisa meio injusta que Deus manda outro no seu lugar para sofrer no lugar dele. Bom, doutrina da Trindade. Eu e o pai somos um. Deus não mandou outro. É um único Deus, ok? Em três pessoas que, então, há essa entrega. E a Bíblia diz que Jesus quis se oferecer. E também diz que agradou ao pai, ou agradou ao Senhor moê-lo. Então, há uma, não é uma coisa assim, tipo, um pai bate no filho para descarregar a raiva que ele tem de você. Nossa, vamos voltar na doutrina da Trindade, concílios católicos, concílios do início da igreja. Isso, foi aquela passagem que eu li ontem de Romanos, capítulo 4, que diz que jamais o Senhor lhe imputará pecado. Ok? É porque, ó, você não tinha nascido ainda, né, quando ele morreu. Então, o perdão dele tinha que ser para o futuro. Porque se o perdão dele se estendesse só porque aconteceu no passado, jamais alcançaria você. E se alcançou você, vai alcançar quem vai nascer. Se vai alcançar quem vai nascer, vai alcançar entre quem vai nascer e você, tudo que você vai cometer até lá. É eterno. Isso. Isso. É, não é. Tem gente que pensa assim, até o momento que você foi batizado, assim, está tudo perdoado. Daqui para frente, se esforça que o negócio está difícil. Entendeu? Você entrou para a lei dos crentes, agora. Né? Vamos fazer ginástica. Não. Você está 100% perdoado por Deus. Ok? Na verdade, você só se arrepende dos seus pecados porque você já foi perdoado. Você já tem condições de começar a ir a Deus pedir perdão. Porque você já foi previamente perdoado na cruz. Mas isso já vai ficando filosófico e não bíblico. Pois não? Que ele fez o que nós deveríamos de fazer. Então, no caso de jejuar, Jesus, como pessoa, como inocente, como ser humano, ele não tinha necessidade disso. Mas ele fez para ir levando todo o sofrimento que nós devemos levar. E, claro, isso também inclui se tornando exemplo para o estilo de vida que a gente deve viver. Né? Despertou. Tinha que ter um ter perguntado. Valeu, Romildo. Não, não, não exatamente, porque senão nós estaríamos dizendo que Deus perde o controle quando ele está irado. Até mesmo quando ele se ira, é porque ele decidiu se irar. Senão seria uma imagem de alguém que... Entendeu? Esse que é o pecado da ira. Como é que Deus pode irar e não pecar? Porque ele não perde o controle, ele não explode para sair matando todo mundo. Ele é uma punição justa. É óbvio que é ódio, é óbvio que é ira, ira, mas é baseado em uma decisão prévia de fazer aquilo. É, quando fala, por exemplo, em Romanos capítulo 4, que... Oi? Ah, o Haroldo perguntou o que, que essa obediência ativa de Cristo tem a ver conosco. Então, deixa eu ler aqui em Romanos 4, o exemplo de Abraão, para mostrar melhor. Romanos 4, 24, diz assim, mas também por nossa causa... a quem a justiça será atribuída a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, ele usa uma expressão aqui de justiça sendo atribuída. O que é justiça? Lembra? Retidão, o que é certo. Então, quando nós cremos em Jesus, não apenas é contabilizado a culpa dos nossos pecados sobre ele, mas é contabilizado a retidão que ele teve durante 33 anos e meio a nós. Então, é nesse sentido que a sua obediência conta para nós. Porque agora alguém viveu a vida que nós devemos viver, então Deus pode contar essa vida como sendo nossa e nossos pecados como sendo dele. É isso que seria uma troca, né, entre os dois. Ok, então vamos para mais uma pergunta. Isso. Romanos 5:10. Se somos salvos pela sua morte, somos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Alguns entendem que essa vida é o Espírito Santo em nós. Pode ser, mas também pode não ser. Pode ser também a vida ou o estilo de vida que Jesus viveu durante toda a sua história. Por exemplo, é a posição do Dallas Willard. Já o Witness Lee acredita mais que seria a vida do Espírito dentro de nós. Eu acho que os dois se complementam. Ok? Conversão. Porque é o seguinte, é legal falar da obra de Cristo e você entendeu, muito bom, mas eu quero te informar uma coisa. Se você não estava salvo ontem, você continua não salvo agora. Por quê? Porque o simples fato de você ouvir sobre a história de Jesus e sobre o que ele fez na cruz, não salva. É preciso conversão, é preciso arrependimento e fé. Se não houver conversão, se não houver uma resposta ao que o Senhor Jesus fez, ao que Deus fez em Cristo, não há salvação, ok? Nós não estamos dizendo que é uma coisa apartada do homem, apartada da decisão do homem de crer em Deus. Então, é esse ponto aqui, minha resposta. Vamos ler Marcos 14, versículo 15. Marcos 1, 14. Em momento nenhum falei 14. Vocês que estão ficando doidos. Ah, eu vou ler. Não, mas é que eu sou mal mesmo, eu estou encarnando a mensagem. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é conversão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é conversão? É eu estar em uma direção e eu me voltar de uma direção para outra direção. Então, é eu me voltar, é eu virar as costas do pecado, galera do pecado aqui, para a galera de Deus. Estou brincando. Isso é conversão. Quando eu viro as costas para o pecado... arrependimento. Quando eu me volto para Deus, fé. Então isso é conversão. É eu virar as costas para o pecado por meio do arrependimento e eu correr em direção a Deus por meio da fé. Ok? Não, de forma alguma. Ok? Então vamos começar com essa definição. O que é conversão? É a resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos pecados e colocamos nossa confiança em Cristo. Então, o ponto A e o parágrafo A. Vamos começar com a fé. Tudo bem? A verdadeira fé para ser salvo, inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal. Conhecimento, aprovação e confiança. Repete comigo. Conhecimento, aprovação e confiança. Ok? Essas três coisas compõem o que é a fé para ser salvo, a fé salvífica. Tudo bem? Primeira coisa, conhecimento. Romanos 10, versículo 14. Bom, podemos ir desde o 13, né? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele que não ouviram falar? Antes de crer, precisa ouvir falar. Então, é uma lógica muito simples. Como invocarão? Se eles não crerem. E como eles vão crer se eles não ouvirem falar? Então existe um conhecimento prévio. A pessoa ouve falar, ela entra em contato com o conhecimento a respeito de Cristo, e então ela passa a crer, e porque ela crê, ela invoca. Ok? Então, talvez alguém diria assim, você conhece sobre Jesus? E a pessoa fala, conheço? Aí ela conta toda a história para você. E ela fala toda a teoria e toda a teologia. Mas você tem certeza que ela não é salva? Porque a Bíblia diz que, que uma árvore boa dá bons frutos e uma árvore má dá maus frutos. E aquela pessoa está dando frutos maus, provando pelo seu estilo de vida que ela não crê em Jesus de jeito nenhum. Mas se ela conhece, por que ela não é salva? Porque o conhecimento é uma parte daquilo que compõe a fé, mas não é a fé na sua totalidade. O conhecimento é só uma parte daquilo que compõe a fé, ok? E é por isso que Romanos 12, 32, vamos ler lá. É, basicamente tem que ouvir falar para poder crer, para invocar, como está ali em Romanos 10, 14. É, fé vem pelo ouvir. Romanos 1, 32, eu falei o quê? Jamais diria isso. Jamais erraria. Eu? Hã? É. Calma, eu vou chegar nos 70 já. Depois a gente faz a conta. Romanos 1, 32 diz sobre todos aqueles que estão condenados, os quais conhecendo bem o decreto de Deus. O que, que eles têm ali? Conhecimento muito claro da vontade, do decreto de Deus. Você conhece a Deus? Conheço. Você conhece Jesus? Conheço. Ok, mas olha só o que ele diz agora. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam tais coisas, o quê? Desobediência a Deus. Não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, essas pessoas não são salvas, mas elas conhecem. Então, não tem como ter fé sem conhecer, mas conhecer não é ter fé, ok? Eles conhecem, mas não têm fé. Um outro versículo, Tiago 2, 19. Acho que por meio desse versículo a gente pode perceber como que algumas pessoas, em algum sentido, creem em Jesus e não são salvas. Pode perguntar? Aí é tipo a exceção. Tipo assim, fica 2 anos discutindo. Uns vão dizer, não pode ser salvo sem crer em Jesus, ouvindo o evangelho, logicamente, tipo, tal, 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 e por isso fazer missões. E os outros vão dizer se eles creram na revelação que eles tiveram, tipo, se eles olharam para o sol e aí disseram que queremos adorar o Deus que criou esse sol, e então eles foram salvos. Então você escolhe que time você quer ficar. Tiago 2,19 diz o seguinte. 2,19. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Ué, os demônios são salvos? Claro que não, mas eles creem em Deus. Portanto, o cara fala, você crê em Deus? Creio, mas não é salvo. Porque esse crer aqui dos demônios não é crer de acordo com o parâmetro bíblico do que é a verdadeira fé. É apenas conhecer. Eles conhecem, eles sabem, eles entendem que Deus é um só. Mas eles não correspondem a isso. Eles não agem de acordo com isso. Ok? Então, conhecimento faz parte da fé, mas fé não é conhecimento. E o segundo elemento é aprovação. Ou concordar. Porque se eu conheço a história de Jesus, mas eu não concordar com essa história, assim, eu não tiver um assentimento, eu não falar assim, essa história é verdade, essa história é certa, é assim que as coisas são, é assim que as coisas têm que ser, é óbvio que eu não vou ser salvo. Entende? É impossível você falar assim, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e isso é uma coisa imoral, alguém ser condenado pelos pecados de outro. Ou seja, ele conhece, ele sabe, mas ele não aprova. É óbvio que ele não é salvo. É preciso aprovar, mas a simples aprovação e concordância também não é fé para ser salvo. Vamos ler João capítulo 3, versículo 2. Isso, exatamente. Ele conhece e ele acha muito bom. Bonito. João, capítulo 3, vamos desde o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos pensava sobre Jesus? Ele aprovava Jesus. Ele era um mestre da palavra e dizia, você vem de Deus. E Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo, você não é salvo não, cara. Entendeu? Então ele conhecia, ele concordava, mas ele não cria com a fé para ser salvo. E é por isso que Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo. Vamos para a próxima parte, porque depois do rei Agripa também tem a ver, mas o tempo nos falta. Ponto de número 3. Eu preciso decidir depender de Jesus para me salvar. Ou seja, eu preciso conhecer os fatos, a história, sei lá, a Bíblia e tal. Eu preciso concordar com aquilo que eu entro em conhecimento. Mas é preciso tomar uma decisão voluntária de começar a depender de Jesus para ser perdoado dos meus pecados. Se não tiver esse elemento, não é fé para ser salvo. Eu preciso decidir depender de Jesus para me salvar. A frase aí, ó, é deixar a posição de observador dos fatos sobre Jesus e entrar em uma relação de comunhão com ele. É deixar de ficar olhando, é deixar de ficar numa posição segura e correr em direção a ele, correr em direção ao Senhor Jesus. E a fé que salva é a confiança em Jesus Cristo como uma pessoa viva, visando o perdão dos pecados. Deus nos fez uma promessa. João 3,16, por exemplo. Todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter vida eterna. O que é isso? Uma promessa. Se você crer, você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte. Nem toda a graça gratuita é incondicional. A gente gosta de falar muito, assim, a graça de Deus é incondicional. Mesmo? Então por que ele colocou a condição de ter fé, querido? Alô? Tem uma condição. Fé. Se você não preencher essa condição, não tem perdão, não tem graça, não tem salvação. É de graça? Claro que é de graça. Por quê? Pensa comigo. Se eu dissesse para você assim, meu querido, você vai fazer faculdade e eu vou pagar toda a sua faculdade para você, de graça, só com uma condição, termina o fato vestibular, termina o segundo grau, alguma coisa assim. E aí, deixou de ser gratuito o fato de você ir para a faculdade? Não, mas estabeleceu uma condição para que você possa ir para a faculdade. Eu sei que o exemplo é tosco e pequeno, mas a questão é a seguinte: Deus dá graça para os humildes. O que é isso? O que é isso? Condição. Sem humildade não tem graça, não recebe a graça. Então a fé pode ser gratuita e ser condicional. Simples assim. A condição não implica em estar pagando algo a Deus. Implica em estar obedecendo a Deus naquilo que Ele mandou você obedecer. O que é obedecer? Faça o que eu mandei. Tenha fé. Beleza, tenho fé. Pronto, foi salvo. Simples. Entendeu? Vai lá. Sim, tudo é Deus que faz, mas tudo é o homem que faz. Então é o seguinte. De um lado você tem a soberania de Deus. Deus faz tudo. E Deus gera fé, gera arrependimento, tudo Deus. E do outro lado você tem o quê? O homem que tem que crer, tem que arrepender, tem que tomar decisão, tem que abraçar e tem que fazer. E no meio tem um vácuo, chama mistério, e não põe nada no meio. Não põe no meio uma ponte chamada predestinação, e nem uma ponte chamada livre-arbítrio. Não coloca nenhum e nem outro ali no meio. É mistério, não sei. Deus faz tudo, sim. Mas, e você vai ficar perguntando, é Deus que faz ou eu que faço? Agora eu espero ele... Faz, rapaz! Cala a boca! Crê em Deus e vai ser salvo. Pronto. Entendeu? É assim que faz. O cara fica, será que eu vou? Será que eu sou predestinado? Pô, velho, será que eu sou predestinado? Pô, pelo amor de Deus. Então eu preciso tomar uma decisão, ok? É óbvio que quando você chegar no reino de Deus, você vai dizer, Jesus, eu decidi por você. Eu estou desconfiado que foi o Senhor que gerou essa decisão, né? Mas, beleza? Entendeu? Pelo menos é assim que eu penso, mas fico por aí. Porque assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é porque aqui... Nesse ponto, a gente não pode ficar pensando se é Deus que gera fé ou arrependimento. Nesse ponto é o seguinte, é a minha resposta, é o que eu tenho que fazer. Agora, é só isso. Mas e o... Não, mas e o é para mais teologia. O fato é, tem que arrepender e tem que crer. Se é Deus que gera ou não, o negócio é o seguinte, quando a Bíblia fala para você crer, é você que crê. Quando a Bíblia fala para você arrepender, é você que tem que arrepender. Se é Deus que gera, aí pode ficar discutindo até amanhã de manhã. O fato é que você tem que crer. Você tem que arrepender, ponto final. Beleza? Então, eu gosto de chamar a fé de uma confiança em Jesus Cristo como uma pessoa visando o perdão dos pecados. Por quê? Porque na nossa cultura, tanto a palavra crer quanto a palavra fé não correspondem exatamente ao que a Bíblia quer chamar de fé, ou ao que a Bíblia quer chamar de crer. Claro que nós devemos crer em Jesus para ser salvo, claro que nós devemos ter fé em Jesus para ser salvos, mas na nossa cultura, às vezes, crer e ter fé não correspondem à verdade bíblica sobre crer e ter fé. Então, eu gosto de chamar fé de confiança. Fé é confiar. Fé é a decisão voluntária de passar a depender e confiar em Deus. Como uma criança na piscina, e o pai dentro da piscina diz, pula, filho. E ela confia no pai. Ela está nervosa, ela tem medo, ela pode ter desconfiança, mas porque ela confia no seu pai, ela se atira. Ok? Não é irracional. Vamos ver aqui. Por exemplo, crer. Está aí na página 21? Crer. Achou aí? Eu posso crer na matemática, mas não ter uma relação de dependência com ela. Então, na nossa linguagem, crer não implica em relacionar. Eu posso crer em algo e não me relacionar com aquilo que eu creio, ou não ter uma relação de dependência com aquilo que eu creio. E a fé salvífica, a fé para a salvação, é crer e entrar numa relação de dependência com a pessoa com a qual eu creio. E também a fé. Alguns entendem a fé como ação irracional, de acreditar em algo mesmo que os fatos digam ao contrário. Olha, brasileiro gosta de futebol, fica lá, olhando na frente da televisão, tendo fé que o seu time vai vencer. Alguém já ficou na frente da televisão torcendo? Beleza? Torcer fez o time ganhar? Olha, não, na televisão, pensa comigo. Essa é a fé da nossa cultura. Eu acho que, alguém falou isso, acho que foi o Arlindo que falou isso lá na chácara esses dias, que você ficar na frente da televisão torcendo pro jogo ao vivo é o mesmo efeito se fosse o jogo gravado, cara. Você não vai mudar nada, cara. Entendeu? Vai! Vai acontecer o quê? Hã? Tem gente que é pé frio. O Haroldo está em crise de fé agora. A gente pode estar jogando uma partida de futebol e eu falo, ei, gente, vamos ter fé que nós vamos ganhar. Mas 20 a 0, o que é isso aí? É irracional, mas vamos lá. Não dá em nada. Então, eu estou dizendo isso porque é o seguinte, um teólogo, filósofo, existencialista chamado Søren Kierkegaard, ele disse o seguinte, ele disse que Abraão deu um salto de fé no momento em que ele ofereceu Isaac sobre o altar. Ou seja, para ele, nada daquilo fazia sentido. Entregar Isaac no altar não tinha sentido, era irracional. Então, ele coloca a fé como algo que está contrário à razão, sendo um salto de fé contra a minha razão. E muita gente prega isso. Ou você nunca viu, tipo assim, não pense em nada agora, só recebe! Pô, não pense em nada, cara. Eu tô pensando em não pensar em nada agora. Não deu. Não que eu tentei, não deu. Já fez. Não pensa. Só... Vira ameba agora! Recebe o Espírito Santo. Pô, velho. Não pensa nada? Como não pensa nada? Meu Deus do céu. Não é isso. Não foi isso que Abraão fez. Abraão não virou uma ameba para oferecer Isaac no altar. Beleza? Por que é que Abraão teve fé e confiança para oferecer Isaac no altar? Porque ele já tinha tido experiências prévias com Deus, que provavam que Deus era uma pessoa confiável, que ele podia fazer aquilo que Deus estava fazendo. Isso é fé. Fé é entender que Deus é confiável, e porque ele é confiável, eu me atiro nos seus braços. Não é uma coisa irracional. Entendeu? Beleza. Alguns exemplos de fé. João 1,12. João 1,12, ok? Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, veja, crer no seu nome e o receber é a mesma coisa na passagem. Crer em Jesus e receber Jesus é a mesma coisa. Mas assim, sabe aquele apelo de quer receber Jesus? Como é que faz, cara? Tipo assim, recebe, tipo, baixou o santo, recebeu Jesus. Não. O que ele está falando é que você vê o Senhor Jesus como alguém confiável para receber na sua casa. Entende? Você tem uma relação de dependência, uma relação de confiança nele. Então você gentilmente o recebe. E essa ação gentil de abraçar a sua alma para crer nele é fé. Ok? Essa ação da alma de acreditar que ele é confiável é fé. Ok? Mais versículos na página 22. João 13,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo aquele que crê na doutrina calvinista, arminiana, metodista, batista. É isso que está escrito? Não. E nem mesmo diz naquele que crer na história de Jesus. Diz para todo aquele que nele crê. Ou seja, é uma relação de entender que ele é vivo, que ele é real. Crer nele, como ele sendo uma pessoa viva, como ele sendo uma pessoa real, na qual eu confio nele. João 6:37, vamos ler. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de modo algum rejeitarei aquele que vem a mim. Ele mudou aí, mas isso é crer, isso é fé, é ir a ele, vem a mim. Mateus capítulo 7, não, João 6, João 7, 37. João 7, 37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e também o quê? Beba. Isso é fé, é ir a ele, e receber, e beber, e abraçar, ok? Então a fé para ser salvo inclui entender os fatos do evangelho, concordar com os fatos, que Deus é santo, eu sou pecador, que eu preciso ser salvo, que Cristo pagou pelos meus pecados, e decidir confiar em Cristo de uma forma dependente para que ele seja o meu salvador. A decisão é tomada no coração, o centro do nosso ser. Ou seja, sua mente, suas emoções e sua vontade estão envolvidas no ato de crer. Você concorda com a sua mente? Você entende com a sua mente? Você concorda, suas emoções têm afeição por aquilo? E então você toma uma decisão de passar a depender de Jesus. Ok? Vamos para o próximo ponto, mas só para explicar aquele no ponto 4, não vou ler, mas a fé deve aumentar conforme o meu conhecimento aumenta. Tem gente que pensa assim: teologia mata a fé. Irmão, beleza. A letra mata. A letra sem o espírito, rapaz. Não. Teologia não mata. Porque teologia é um diálogo sobre e com Deus. E isso não mata. O problema é isso sem Deus. É só logia, só logia, só logia. Não é teologia. Mas, beleza. Quanto mais eu conhecer fatos a respeito do Senhor, quanto mais eu conhecer a sua palavra, mais subsídio eu tenho na minha alma para entender que ele é confiável. Esse é o propósito de estudar a palavra, esse é o propósito de estudar a teologia, é dar subsídio para a minha fé, para que ela cada vez mais perceba que Deus é cada dia mais confiável. Ok? Arrependimento, ponto B. Achou aí? Estamos terminando já. Achou? O arrependimento e a fé devem vir juntos. Arrependimento e fé, irmão, é a mesma coisa, só que vista do lado diferente. Ok? De um lado você olha a fé, do outro lado você olha, é arrependimento, é a mesma coisa, os dois devem vir juntos. E o arrependimento envolve também as áreas da nossa alma, nossa mente, nossa emoção e a nossa vontade. No arrependimento, a minha mente passa a concordar com os fatos a respeito do evangelho e com os fatos que o evangelho expõe sobre mim mesmo. Eu começo a entender intelectualmente que o pecado é errado. Eu concordo na minha mente, esse negócio é errado. Porque, por que a gente, vamos lá, para os gordos de plantão como eu, por que é que a gente não faz uma dieta mesmo? Por quê? Porque a gente não acredita que a gente está errado de ser gordão. Entendeu? A gente não foi convencido na mente, pô, você é mó gordão, vai morrer. Não acredita, não. Aí o cara tem um AVC, o que ele faz? Santificado seja, começa a fazer... regime direto. O que aconteceu com ele? A mente mudou. Ele começou a pensar diferente. Então não adianta você falar pro cara: emagrece, porque não faz mal ficar gordo, ser gordo é ruim. Porra, ser gordo não é ruim, não, cara. Assim, é ruim de chegar em casa para subir o morro lá, mas O resto está indo bem, cara. Para baixo, nossa, eu vou mais rápido que todos vocês. Tipo assim. Mas pode vir algo de Deus de mudar minha mente. Eu estou trabalhando para me convencer. Sou ruim demais. É. Olha só. O que ele foi? Foi convencido intelectualmente que ele estava fazendo um negócio errado. Da mesma forma, o pecado. Não adianta você pregar para o cara se o cara não acreditar que o pecado que ele comete é moralmente errado. Não tem como. Mas envolve também emoção. Porque a minha emoção aprova o ensino da Escritura que está na minha mente sobre o pecado. E isso gera uma tristeza no meu coração. Tristeza segundo Deus, diz em Coríntios. E também a vontade. Porque como minha emoção foi afetada por causa da minha mente, a minha vontade decide abandonar o pecado e passar a obedecer a Cristo. Ok? Isso é arrependimento. Minha mente começa a pensar diferente a respeito do pecado. Minha emoção começa a sentir diferente em relação ao pecado. Então a minha vontade decide diferente em relação ao pecado de como eu estava até então. Então não é correto você dizer que o cara precisa passar por uma transformação para depois dizer que ele se arrependeu. Sabe? Escolinha de batismo. O que é a escolinha do batismo? Começou no século II, eu acho, por incrível que pareça. Século II ou III. Que é o quê? Você colocava um cão de guarda do lado do cara que recém converteu para ver se ele converteu mesmo. Para ver. E assim, eu acho que era muito bom comparado com... Você vai fazer, você vai botar uma banheirona e falar, vem todo mundo, ah, tá salvo, vai, batizou, tudo batizado. 25 mil pessoas batizadas hoje. E tudo um bando de demônio. O que adianta? Não adianta nada. Então, por causa dessas coisas e também por causa da perseguição, foi colocado uma pessoa que ficava andando, tipo um discipulador, sabe? Então, ele ficava andando com o cara e cuidando dele o dia inteiro, para ver se ele estava andando na linha ou não, se ele tinha arrependido ou não. Mas não é bem assim, né? Porque esse procedimento que a pessoa tem chama fruto de arrependimento e não arrependimento. Então, o arrependimento é um ato que acontece em um momento de uma vez por todas. É óbvio que ele vai crescer, é óbvio que ele vai frutificar, mas o processo de frutificar e crescer não é arrependimento. É santificação, é fruto de arrependimento. Portanto, às vezes a gente fica esperando o fruto de arrependimento, mas... para depois chegar para a pessoa e falar assim, ah, você foi perdoado dos pecados. O sujeito está um tempão querendo provar para você que ele foi perdoado. Está atormentado, você está lá, acho que você não foi, viu? Vai, vai, faz mais coisa para ver se você foi perdoado. Aí o cara deve ficar, não. Então, cuidado. Não tome o lugar de Deus e dizer quem foi e quem não foi perdoado. Espere os frutos, claro. Árvore boa, dá bons frutos. Mas os frutos são resultado de algo que aconteceu e não são a coisa em si acontecendo. Se a pessoa arrependeu, ela vai ser mudada, ela vai ser transformada. Mas essa tristeza na alma não significa arrependimento. Você prega e o cara começa a chorar. Não quer dizer que é arrependimento. Porque se você ler Hebreus 12, 17, diz que o Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Então não quer dizer que o simples ato de ficar triste e chorar vai ser arrependimento. Mas eu não acho... que vai passei por um arrependimento profundo. Mas não senti nada, estou intacto, estou aqui igual. Olha, talvez não passou. Então procure não necessariamente ter uma experiência muito emocional, mas também não ter uma experiência destituída de emoção. Equilibre essas coisas, busque essas coisas. Então, o arrependimento e a fé são um único ato. Página 23. A fé tem a ver... com eu confiar em Jesus como o meu Salvador. Mas o arrependimento tem a ver com eu me submeter a Jesus como meu Senhor. Tem gente que fala assim, eu recebi Jesus como Salvador, e depois de 20 anos eu recebi Ele como Senhor. O quê? Como assim, cara? Porque eles falam assim, não, eu acreditei que Jesus me salva, mas depois de 20 anos eu passei a obedecer a Ele. Cara, arrependimento é o primeiro passo de obediência que você tem que dar. Ele está falando, arrepende, você faz o quê? Sim, Senhor, estou arrependendo. O nome disso é o quê? Obediência. Você está correspondendo ao que Ele falou, você está obedecendo ao que Ele disse, logo você está reconhecendo que Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é invocar o nome do Salvador. Não estou dizendo que se você ficar falando só, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não, não é isso. Não é isso. Você não pode invocar ou dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo fala, Deus se move e a pessoa corresponde àquilo dizendo Jesus é o Senhor. O invocar Jesus como Senhor ou reconhecer Jesus como Senhor é porque aquela realidade já está acontecendo no coração dela. Ela está invocando como um resultado de algo que está acontecendo dentro dela. Ou seja, dentro dela ela concorda que Jesus é o Senhor. O ato de crer é porque nós confiamos em Jesus como Salvador. O ato de arrepender é porque nós nos submetemos a Ele como Senhor. Vamos ler Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, diz assim, vinde a mim, fé, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Arrependimento. Esse negócio de ir a Jesus, mas não tomar o seu jugo, não são duas coisas. Eu vou a Jesus para tomar o jugo. Eu vou a Jesus para aprender dele. Não dá para você desassociar o ato de você crer em Jesus do ato de você arrepender dos seus pecados. São duas coisas que acontecem juntas. É óbvio que não é a perfeição no momento, num abrir e fechar de olhos, não. Vai se estabelecer um processo. É uma semente. É pequeno, mas já houve alguma coisa. E para o resto da vida, a pessoa vai arrepender mais e crer mais, cada vez mais. Esse processo vai ser contínuo. Cada vez mais ela vai a Jesus. Cada vez mais ela vai aprender de Jesus. Isso, mas não quer dizer que, por exemplo, só depois de um processo ele passou a ser meu Senhor. Então, eu abraço ele, ou creio nele, ou submeto a ele como Senhor, e então entro num processo de ir me submetendo. Mas se a pessoa disser assim, em um momento eu criei, e muitos anos depois só eu arrependi. Está difícil de acreditar que isso é real. Então, talvez só naquele momento lá que ela foi crer de verdade. Por exemplo, John Wesley. Diz ele que acreditava em tudo. Foi para os missionários pregar, mas não era salvo. Então, não tinha tido a experiência. Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tem a ver com a fé. Mas olha o versículo 7. O ímpio deve deixar o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É isso. Busca o Senhor. Mas para buscar ao Senhor, o ímpio deve deixar os seus caminhos. Portanto, se nesses dias eu falei sobre a obra de Cristo, mas você ainda não tomou uma decisão de virar as costas para o pecado, e não é fazer virar as costas para o pecado, não é fazer uma promessa de perfeição. Mas é dizer para Deus, Deus, eu realmente estou odiando o meu pecado que antes eu amava tanto. Senhor, eu realmente não quero mais isso. Senhor, eu quero confiar no Senhor. Eu quero me lançar nos teus braços para que eu seja perdoado dos meus pecados, para que eu seja transformado no meu coração. Se você nunca fez esse ato específico, ou essa decisão, você não foi salvo. E talvez você ache que isso é ofensivo, mas a Bíblia diz para nós provarmos e testarmos a nós mesmos se estamos na fé. Não é se não temos pecados e somos perfeitos. Não é isso. Se eu me analisar para ver se estou em pecado, é claro que eu tenho pecado. Mas a questão é, você tem fé? Ou seja, você está confiando em Jesus para a sua transformação? Você está se afastando cada vez mais do pecado e cada vez mais correndo para ele? Ou você está eternamente estagnado em uma religião que não frutifica? Talvez é ofensivo dizer que você não é salvo. Mas, meu querido, eu acho que é muito melhor uma pessoa, depois de muitos anos de religiosa, descobrir que não é salva, do que a vida inteira passar assim e, quando chegar o momento do juízo final, ela não entrar no reino de Deus. É muito pior. É muito melhor que você descubra hoje, meu Deus, tantos anos na religião e eu não cria no evangelho. Eu vivia baseado no meu esforço religioso de tentar me melhorar. E eu jamais tinha abandonado o meu pecado e abraçado o Senhor. Eu só me esforçava para mostrar um procedimento para os outros que eu sou melhor. Você precisa arrepender dos pecados, virar as costas para o seu pecado e começar a abraçar a fé, abraçar Jesus, se entregar a Jesus, confiar nele. Como a criança que eu falei, se jogando nos braços do Pai, dizendo: Pai, eu confio que se nesse momento eu me lançar nos teus braços, você vai me perdoar. Você vai me transformar, você vai mudar a minha alma. Ok? Então, aqui tem muitos versículos que nós não vamos ler, mas basicamente esses versículos é para você testar se você está salvo. Tá? Você pode testar, não é por qualquer coisa da igreja. Testa, os versículos dizem. Ok? O 1 João é muito claro. Mas só tem um versículo que eu queria ressaltar, que é o último aqui, ó, Hebreus 12, dos 5 ao 8. Meu querido, a Bíblia diz que Deus açoita a todo aquele que recebe como filho. E se nós não temos sido participantes da sua disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Se você é filho de Deus, não pense que você vai viver uma vida contínua de pecado e Deus não vai fazer nada. Sabe, tem gente, vou lá falar um negócio, mas não quero briga, só para explicar. Tem gente que não entende esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, e acha que isso é jargão para xingar os outros. Mas eu creio nisso, tá? Então me respeita. Seguinte, essa doutrina diz o seguinte, que se você foi salvo, você vai continuamente se arrepender dos seus pecados e buscar santificação. Essa doutrina não está dizendo que se você foi salvo, você vive de qualquer jeito, faz o que você quiser, e beleza, estou salvo, porque no fim Jesus vai me receber. Não diz isso. O que essa doutrina diz é o seguinte, se você é filho de Deus, cada vez que você sai da linha, Deus disciplina você. E mesmo que você não creia nisso que eu creio, o que o versículo diz, você tem que crer. Se somos filhos, somos participantes da sua disciplina. Portanto, se você anda de qualquer jeito, vivendo em pecado, vivendo contra Deus, e você não tem sido disciplinado, tanto interiormente com angústia terrível, quanto exteriormente por circunstâncias, é porque isso é a prova que você não é filho. Os filhos de Deus não são aqueles que fazem o que quiserem e nada acontece, são aqueles que continuamente estão sendo disciplinados por Deus. A Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. Sabe como que ele amou Jacó? Ele bateu em Jacó até Jacó mancar. Deus faz isso com os seus filhos. Portanto, se você não tem sido participante da sua disciplina, comece a pensar mesmo a respeito da sua salvação. Independente se nos detalhes das coisas que eu falei aqui, que você não crê igual a mim, se tem algo da palavra que eu falei e que veio do Senhor, que está no seu coração, mantenha isso, ok? Não jogue a água suja junto com o bebê fora. Ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esses dias aqui. E nós oramos para uma obra sobrenatural do Teu Espírito sobre nós. Oramos pedindo que o Teu Espírito gere convicção de pecados. Que o Teu Espírito gere transformação nos corações. Livra-nos da libertinagem. Livra-nos do legalismo. Ensina-nos a olhar para a cruz. Ensina-nos a olhar para o que o Senhor fez. Ensina-nos a confiar no Senhor como Pai. A confiar em Jesus como nosso irmão mais velho. Uma pessoa confiável, Senhor. Oramos pedindo, Senhor, que se há algum coração aqui que não tomou uma real decisão pelo Senhor, que o Teu Espírito agora esteja gerando um novo nascimento, que o Teu Espírito agora esteja gerando fé, que o Teu Espírito agora esteja gerando arrependimento nos corações, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que está indo para o inferno a passos largos, Senhor. Nós oramos pela sua intervenção nessa hora, Senhor. Salva almas aqui, Senhor. Salva vidas aqui, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que está andando a passos largos para o inferno, Senhor, intervém, Senhor. Oramos pelo teu Espírito Santo, Senhor, entrando com providência nessa hora, Senhor. Gera arrependimento nos corações, Senhor. Gera fé nos corações, Senhor. Gera transformação de mente agora em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, se há algum irmão aqui, Senhor, que tem estado desviado, Senhor, mesmo que externamente não pareça, mas que se sente internamente frio em relação ao Senhor, nós oramos, Espírito Santo, gera arrependimento, gera conversão plena, atrai para ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, acende a chama do primeiro amor, Senhor, acende a chama, gera arrependimento, mais arrependimento, mais arrependimento, mais arrependimento, Senhor. E mais fé, mais confiança, mais entrega, mais rendição ao teu senhorio, Senhor. Libera isso, Senhor. Libera isso sobre nós, Senhor. Aviva-nos na nossa fé, Senhor. Queremos ter uma fé, Senhor, edificada, madura, em ti, no nosso relacionamento com o Senhor, a Deus, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te rogamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.